Bom dia, hoje é 23 de fevereiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Mais uma quinta-feira começando e uma quinta-feira de notícias tecnológicas. Hoje nós viemos recheados de mundinho tech para você. Afinal, temos aí, por exemplo, a Intel fazendo um acordo com a Microsoft para alavancar a produção de chips sob encomenda. Também vamos falar sobre o que o corte nas projeções da Mercedes está falando sobre o futuro dos carros elétricos. Estamos robóticos aqui nessa edição de hoje. E no final ainda vamos falar sobre como o voo mais longo do mundo é a nova vítima da crise na oferta de aeronaves no mercado. Vou te deixar aí pensando qual é o voo mais longo do mundo. Quantas horas você acha que tem o voo mais longo do mundo? E aí, no final do podcast, enquanto a gente está falando tá aqui da notícia, você vai ficar sabendo. Olha a minha técnica para você engajar. Você também pode engajar nas redes sociais da Bloomberg Linha, seguindo a gente no Instagram, no TikTok, em todas as plataformas. Também seguindo aqui no Spotify, só apertar o botãozinho das notificações para você receber episódios novos todos os dias. E também conferir o canal no WhatsApp da Bloomberg Linha. O link para o acesso está na descrição aqui do podcast. Vambora para as notícias. Hoje eu não estou com paciência para churumelas. Estou direto ao ponto na velocidade das transformações da tecnologia no século XXI. Gostaram? A Microsoft fechou um acordo com a Intel para fornecer chips sob encomenda com a nova tecnologia de processamento chamada de 18A, que a empresa prevê que vai ser lançada até 2025. A Microsoft anunciou recentemente dois chips próprios, um processador de computador e um acelerador de inteligência artificial. A parceria com a Intel busca fornecer semicondutores de alta qualidade para aumentar a produtividade. Para a Microsoft, que busca garantir um fornecimento de semicondutores para as operações de data center por conta de maiores demandas de inteligência artificial, o acordo ajuda a ter um fornecimento confiável, segundo o CEO da empresa, Satya Nadella, em um comunicado. A Intel, caso você não saiba, é uma das provedoras de serviços de Foundry, ou seja, empresas que fabricam chips sob encomenda para companhias que apenas fazem o design do chip, como é o caso da Microsoft. A TSMC de Taiwan e a Samsung são as maiores fornecedoras deste setor atualmente, mas a Intel espera superar a Samsung até 2030. O acordo com a Microsoft garante um cliente importante para a Intel nos seus esforços para alavancar o seu novo negócio de Foundry. Até pouco tempo, a empresa apenas produzia os seus próprios chips e não trabalhava com o modelo sob encomenda. Mais uma palavra aí para o seu vocabulário tech para você usar hoje em alguma reunião sobre Foundry. Achei bonito. A Intel também busca competir no crescente mercado de chips, impulsionado pela demanda de sistemas de inteligência artificial. O crescimento das vendas e a expectativa de lucros têm feito as ações de empresas como a fabricante de chips NVIDIA e a desenvolvedora de processadores ARM subirem. A tecnologia 18A é um novo processo para a produção de chips, conhecido no jargão do setor como litografia, que, segundo a Intel, vai permitir a fabricação de processadores com 1,8 nanômetros. Muito pequenino. O tamanho indica o espaço entre os nós, que são espécies de caixas minúsculas onde ficam os componentes responsáveis pelo processamento de dados. O espaçamento tem efeito direto no desempenho, no consumo de energia e no custo dos semicondutores. Atualmente, os chips mais avançados da Intel disponíveis no mercado têm 10 ou 7 nanômetros. Veja agora que eles querem desenvolver esse que tem 1,8 nanômetros. Incrível. A Mercedes-Benz alertou que os carros elétricos vão permanecer mais caros do que os seus pares com motores a combustão por anos, já que a fabricante de carros de luxo se prepara para uma demanda mais fraca por tais veículos. A companhia prevê retornos menores em 2024, citando os desafios de uma economia desacelerada. A Mercedes também reduziu suas perspectivas de vendas de veículos elétricos, com demanda principalmente nos segmentos pequeno e médio, onde ela não está tão presente. Segundo o CEO da montadora, Ola Kalenius, em uma entrevista à Bloomberg TV, a paridade de custos entre veículos elétricos e carros tradicionais ainda vai levar muitos anos. Ainda assim, as ações da Mercedes subiram na quinta-feira após a empresa anunciar um programa de recompra de ações no valor de 3 bilhões de euros. O CEO mencionou a possibilidade de recompras adicionais se a Mercedes continuar gerando fluxo de caixa livre, como tem feito nos últimos anos. Ao mesmo tempo em que recompensa seus acionistas, o esforço da empresa de vender mais carros de alto padrão, como o S-Class, para impulsionar lucros e financiar a transição custosa para a tecnologia de bateria, está encontrando os primeiros obstáculos. A montadora se beneficiou por muito tempo da demanda reprimida, que ajudou a compensar alguns dos desafios econômicos. Mas espera-se que os pedidos se normalizem neste ano devido aos altos custos de vida e de crédito que pesam sobre o consumo. A empresa também precisa lidar com uma concorrência acirrada no seu principal mercado, a China, onde planeja lançar 15 novos modelos este ano, além da pressão pela frequente redução de preços da Tesla. As montadoras estão ficando mais cautelosas em relação à bateria. As vendas de carros totalmente elétricos devem crescer neste ano em ritmo mais lento desde 2019, segundo a Bloomberg NEF, com a desaceleração inesperada do ímpeto intensificando a concorrência. No ano passado, a concorrente da Mercedes, a Audi, disse que está reduzindo sua expansão de veículos elétricos. Agora que você já teve tempo de provavelmente até esquecer da pergunta feita no início do podcast sobre qual é o voo mais longo do mundo, eu te respondo com essa notícia. A Qantas Airways e a New Air Zealand se juntaram à crescente lista de companhias aéreas afetadas por atrasos na entrega de aeronaves, enquanto os dramas na cadeia de suprimentos continuam a tumultuar o setor. A Qantas anunciou na quinta-feira que o seu primeiro Airbus SE A350 de ultralongo alcance vai chegar em meados de 2026, 6 meses após o planejado. Isso vai postergar o início do serviço sem escalas que ligam Sydney a Nova York e Londres, previstos para serem os voos comerciais diretos mais longos do mundo. O atraso decorre de um desempenho do tanque de combustível adicional necessário para a maratona de viagem, segundo Christian Scherer, que é chefe de aeronaves comerciais da Airbus, em uma entrevista. Enquanto isso, a Air New Zealand diz que os seus novos Boeing 787 Dreamliners dificilmente vão chegar até pelo menos 2025, o que deve atrasar o lançamento de beliches na classe econômica, que deveriam estar disponíveis em setembro nos voos para Nova York e Chicago. Caraca, um beliche no ônibus, no avião. No ônibus também seria legal. A Boeing e Airbus lutam para aumentar a produção rapidamente o suficiente para atender a demanda pós-pandemia por novas aeronaves. A cadeia de suprimentos sofre com gargalos por várias razões. Falta de componentes, atrasos na certificação e escrutínio regulatório sobre a Boeing. Mas as consequências são claras. As companhias aéreas não conseguem atender ao apetite por viagens aéreas, restringindo o crescimento do mercado e aumentando as tarifas. Mais cedo, no evento de Singapura, um evento sobre aeronaves, a fabricante de motores, CFM International, disse que os gargalos na cadeia de suprimentos vão atrapalhar a aviação por pelo menos durante e restante do ano. O diretor-geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo, Willie Walsh, prevê que os problemas vão persistir por mais tempo e diz que um número significativo de aeronaves vai ficar parado entre 2024 e 2025. Surge aí uma nova oportunidade de negócio para você: construir aeronaves e vendê-las para grandes companhias aéreas. Episódio curtinho nessa sexta-feira, para você já ir sextar com rapidez e informação. Vou ler rapidamente também os comentários que alguns de vocês deixaram na sessão de comentários. A Isadora diz que é a primeira vez ontem que o assunto é algo que ela entenda, já que os humilhados foram exaltados após trabalhar no carnaval. Isadora, me conta qual foi o único assunto que você entendeu ontem. Fiquei chateada. Era para você estar entendendo de tudo, inclusive de recompra de mercado de ações. O Lucas diz que gosta dos vídeos explicando eventos econômicos com humor e que na cidade dele temos apenas 2 voos por semana para Porto Velho, devido ao grande volume de processos recebidos. Temos que viajar mais de 350 quilômetros. Caraca, Lucas. E temos o Marcos também falando que essa apresentadora é muito forçada, quer ser engraçada, mas não consegue. Hashtag pronto falei, Marcos. Quem usa hashtag pronto falei em 2024? Fica aí o questionamento. Rebato pra você. Aguardo mais comentários amanhã. No mais, meu pessoal, fiquem com uma boa sexta-feira, tenham um ótimo final de semana, se informem, fiquem ligados na Blueberlinha, que segunda-feira tem mais. Até mais.